verduras fresquinhos e pelo menor preço. Vem pra Casa Friburgo, 100% friburguense.
Enquanto você acorda ou enquanto chega em casa, a Energisa está melhorando a rede elétrica para garantir conforto e segurança. Você estuda e realiza seus sonhos. E a Energisa realiza projetos que levam desenvolvimento para as comunidades. A Energisa é feita de pessoas trabalhando para pessoas 24 horas, todos os dias. E com a nossa energia, você pode contar sempre. Energisa, ligada na sua energia.
O Brasil é dos brasileiros e, claro, do povo do Rio de Janeiro também. E tem trabalho do governo do Brasil em todo o estado. O governo está duplicando a Serra das Araras. As obras já estão adiantadas e vão trazer mais segurança e rapidez para o seu trajeto. E a partir de janeiro, quem ganha até R$5.000 por mês não paga mais imposto de renda. Já quem ganha acima de R$1.000.000 por ano vai pagar mais.
É justo.
Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A Estação Saúde amplia o seu atendimento. Agora são duas na Avenida Alberto Browne. Medicamentos dos melhores laboratórios do Brasil. Prioridade para os nossos idosos e aposentados. A Estação Saúde é uma família proporcionando o melhor para você. Ligue para a Estação 2525-9030. Entregamos em toda a região. Agora, Alberto Browne 18 e 160. Se ligue nas promoções da Estação Saúde.
EBMA Gestão de Resíduos contrata motoristas de carteira D ou E, ajudantes de limpeza urbana, operadores de roçadeira e varredores. Molezinha, né? Só enviar o currículo para 2529-3000.
Atenção, Nova Friburgo, a partir de 2026, o embarque nas linhas municipais será feito exclusivamente com o cartão Partiu. Garanta o seu agora, peça grátis pelo site ou vá ao ponto credenciado mais próximo. E não deixe para a última hora, evite filas e garante o seu cartão com tranquilidade. Acesse www.partiufriburgo.com.br. Lá você confere os endereços dos pontos físicos e já faz o seu pedido online.
No trânsito, cada escolha pode salvar vidas. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Apoio Rota 116, AG Transp, Detran RJ e DER.
Alegria está no ar. Show do Pedro Osmar.
A Friótica apresenta notícia em destaque.
Destaque de hoje é para as últimas moedas de um centavo de dólar produzidos para circulação nos Estados Unidos. Foram vendidas por mais de 16,7 milhões de dólares, cerca de 92,1 milhões de reais, em um leilão realizado na semana passada. Contrariando a ideia de que a moeda de menor valor do país não teria importância econômica ou simbólica, as peças foram arrematadas em uma venda especial conduzida pela casa Steckbauer Galeria, em nome da Casa da Moeda dos Estados Unidos. E tá falado.
Notícia em destaque, oferecimento Friótica, sua visão, seu futuro.
Notícias com Pedro Henrique. Em três ocorrências distintas, policiais civis da 151 DP e também do 11º Batalhão da Polícia Militar realizaram três apreensões de drogas em Nova Friburgo em intervalo de pouco mais de 24 horas, no centro, Paissandu e Olaria. Três suspeitos foram presos. Em Olaria, foram apreendidos 40 tabletes de maconha na quarta-feira, dia 17, um suspeito detido em flagrante. No centro, onde fazia ponto, outro suspeito foi preso com drogas. Na casa dele, a polícia apreendeu mais uma quantidade de entorpecentes. E também, um entregador de uma rede de farmácias foi detido no Paissandu, também na última terça-feira, por envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia apreendeu cocaína e skunk. Os três casos foram registrados na 151 DP. Pedro.
Muito bem, são agora 8h46. O Antenita está chamando e informação chegando.
Unidade móvel em ação.
Posto Boa Viagem e Resende Construção apresentam... Marcelo Reis, muito bom dia.
Muito bom dia, Pedro. Uma ótima quinta-feira a todos. E, Pedro, nesse momento eu tô aqui no Catacione, nas divisas aqui da rua Romualdo Machado, Luiz Catacione e Antônio Banjar. Nesse trecho exatamente aonde eu encontro o maior desgaste nesse asfalto aqui, que é bem fininho, Pedro. Você passa por aqui, tem diversos buracos aqui nesse trecho, principalmente agora nesse período de chuva. Os carros vão passando e o asfalto vai comendo cada vez mais. Então a gente faz o apelo aí à Prefeitura, à Secretaria de Obras, que fez o asfalto aqui tem pouco tempo, mas os buracos já vão aparecendo, porque foi feito aquele asfalto, né, aquela casquinha de asfalto, para dar uma tapeada aqui. Claro que melhorou muito a passagem dos veículos aqui da Romualdo Machado, do Escatacione. Isso claro que melhorou, mas o asfalto não é de muita qualidade, então vai descascando aqui esse trecho aqui, aonde sofre o maior desgaste. Então a gente faz apelo para fazer pelo menos aquele tapa-buracos, como é de costume. Beleza, Pedro? Então é isso. Eu volto daqui a pouco com muito mais notícias e informação. Marcelo Reis girando pela cidade para o show do Pedro Osmar.
Unidade Móvel em ação. Oferecimento Posto Boa Viagem e Resende Construção. Duas lojas no centro e uma na Roberto Silveira, em Conselheiro Paulino.
Beleza, são agora 8h47, abraçando você sintonizado na 107.5, a emissora das montanhas, nas ondas do rádio, também no aplicativo, na internet, no Facebook. Alô, Chico Guerra, tá ligado no Face, abraço para você também. Minha amiguinha Lúcia Mota, muito bom dia. Laudete Otis Bittancourt e também a Daniane Costa. Bom dia, Pedro, sempre escuto o seu programa no trabalho. Hoje estou em casa, de férias, estou ligadinha. Coisa boa, feliz férias, boas férias para você, meu amor. Que coisa boa, né? Férias é excelente, né? Isso é bom para descansar, trocar as pilhas, né? Para entrar o ano num alto astral, né? Coisa boa. Então, a todos vocês ligados no nosso programa, quero mandar um abraço pro meu amigo Antônio de Moraes, lá pro Zé Bento. O Zé Bento tá lá, sempre ouvindo a gente lá em Fazenda do Campo, né? 92 anos inteiraço, né? Que beleza, que beleza. A todos vocês, o meu abraço, o meu carinho.
A música da hora.
Pra você viajar, recordar Giliar, daquela nuvem.
Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai mar afora sou eu. Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, buscando você. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai mar afora sou eu. Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, buscando você. Como eu queria ser esse sol que lhe queima, essa roupa que cobre o seu corpo, o vento que lhe possui e essa água que banha você. Só assim eu poderia me aproximar de você, sem precisar confessar o que eu tento esconder. Que sofre não é direito, e venho fazendo tudo pra ninguém saber. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai mar afora sou eu. Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, buscando você. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquela folha que vaga pelas ruas, sou eu, buscando você. Como eu queria ser esse sol que lhe queima, essa roupa que cobre o seu corpo, o vento que lhe possui e as águas que banha você. Venho fazendo tudo pra ninguém saber. Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu.
Rádio Nova Friburgo FM 107.5.
O Natal com a Resende é diferente. Sua casa vai estar perfeita para grandes momentos em família. Conte com a gente. Porcelanato 90 por 90 Porto Belo por apenas R$79,90. Tinta acrílico souvenir toque fosco completo branco neve R$559,90. Torneira para banheiro bica alta do Colift R$489,90. Produtos marca própria Resende com preços imperdíveis. A equipe da Resende deseja a você e a sua família um feliz Natal.
O seu Toyota é mais do que um carro, é o seu patrimônio. E na Toyocerra ele recebe o cuidado que merece. Lanternagem e pintura com a qualidade Toyota. Profissionais treinados, tintas originais e cabine climatizada para um excelente acabamento. Aproveite nesse mês. Pintura de para-choque por apenas R$450. Consulte modelos. Agende agora pelo 22 25258100 ou em toyocerra.com.br. Toyocerra, qualidade que protege o seu patrimônio. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O Natal na Alianças Rei é diferenciado, é mágico, não é isso, meu caro Atilan?
Olá, meu nobre amigo Pedro Osmar. É, amigo, a época mais encantada do ano já bate nossas portas, né? E por aqui nós já abrimos caminhos para a magia acontecer. Olha, criamos um mundo mágico especialmente para vocês. Luzes, brilho, cores e a árvore de Natal mais bonita da região, decorada com borboletas, né? Que simbolizam transformação, renovação e mudança. Tudo aquilo, né? Que o espírito natalino desperta dentro da gente.
E não é só isso, temos as mais belas joias e uma infinidade de alianças e os cristais de Uranos, excelentes presentes para este Natal. Alianças Reis, sempre presente com você. Natal é na Casa do Biscoito, lá você economiza tempo e dinheiro. Biscoitos, balas, bombons, chocolate diversos e o panetone mais barato da cidade. Duas lojas para servir você. Praça Getúlio Vargas, pertinho da rodoviária de integração. E também na Presidente Vargas, no bairro de Olaria. Feliz Natal com os produtos da Casa do Biscoito. No aniversário da Ortobon, temos sempre uma promoção para você. Nos 56 anos da Ortobon, atingimos um enorme número de pessoas que têm hoje uma qualidade de sono inigualável. Para as crianças, o tamanho da infância à vida adulta. O conforto da sua preferência, seja macio ou firme. E por último, o estilo que mais combina com você. Em Nova Friburgo, temos duas lojas da Ortobon aqui no centro. Praça Getúlio Vargas, nas lojas 2 e 6 do shopping Castelinho e na Avenida Alberto Brown 111, no prédio da ASIANF. Nosso Telezap 25239201. Você vai encontrar ofertas exclusivas em nossas lojas. Vai lá!
Você pode mudar tudo em seu corpo, sua face mais lisa e até pode mudar as coisas do seu jeito. Mas para isso é necessário conhecer a Cristal Estética. Lá tem tratamentos faciais, botox, preenchimento de face, rugas, lábios e até olheira. Tratamento com laser, tatuagem, tatuagem, cicatriz e manchas. Na rua Carlos Alberto Brown, 21, na subida das Brownies. Telefone para contato 2521-687 ou então pelo Zap Saúde, beleza? 229-9279-5595. Temos também bioestimuladores de colágenos, estética e beleza para fazer você feliz.
A Casa Friburgo continua e ainda melhor. Ao lado do IENF tem tudo pro seu dia a dia. Aquele pãozinho quentinho saindo a todo instante com aquela promoção imbatível. Tem mais, a feirinha com frutas, legumes e verduras fresquinhos e pelo menor preço. Vem pra Casa Friburgo, 100% friburguense.
Aí moçada, aqui é Fábio Júnior. Se tem uma coisa que eu posso afirmar é que ninguém merece deixar de sorrir com confiança por falta de dentes. Na Oral Unique você faz implantes dentários com tecnologia de ponta e maior segurança. Tudo com muita qualidade, atendimento super atencioso e resultado imediato. Implantes? Só se for na Oral Unique. Agende já uma consulta.
Bom dia para todos vocês, ligando você que é freguês, cliente da Juliarte Móveis. Nesse domingo vai funcionar o dia inteiro para vocês, tá bom? Juliarte Móveis também trabalhando nos domingos, principalmente agora nesse período de Natal. Às vezes você não pode passar lá durante a semana, tem o sábado, tem o domingo para você comprar na Juliarte, tá bom? Vamos ao resultado das loterias com Pedro Henrique.
Começando aqui com o concurso 786 do Super 7. Coluna 1, número sorteado, número 8. Coluna 2, número sorteado, número 0. Coluna 3, número sorteado, número 7. Coluna 4, número sorteado, número 1. Coluna 5, número sorteado, número 8. Coluna 6, número sorteado, número 9. Coluna 7, número sorteado, número 3. 6 acertadores, o prêmio acumulou. O próximo concurso é amanhã. Valor de prêmio é em R$700 mil. Tivemos ontem também a dupla cena, concurso 2.900. Primeiro sorteio, dezenas sorteadas, 08... 12, 21, 24, 26 e 33. No segundo sorteio, as dezenas sorteadas: 16, 19, 22, 28, 41 e 48. Também sem acertadores, no primeiro e no segundo sorteio, prêmio acumulado. Próximo concurso amanhã, valor de premiação: R$3,5 milhões. Aqui no concurso 6.905, dezenas sorteadas: 03. 18, 24, 60 e 78. Também prêmio acumulado, ninguém acertou as 5 dezenas. O próximo concurso vai ser hoje, com valor de prêmio em R$5,5 milhões. Para fechar, o concurso 3.565 da Loto Fácil. Dezenas sorteadas: 01, 04, 10, 11, 13, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Quatro pessoas acertaram as 15 dezenas, recebendo cada uma R$1.194.298. Próximo concurso é hoje, com valor de prêmio em R$1.800.000, Pedro.
Beleza, muito bem, está chegando aí a edição das 9 do Rebote Friburguense com Gus Soares.
Rádio Nova Friburgo FM 107.5.
Em instantes, notícias, notícias. Com o Departamento de Jornalismo da Rádio Nova Friburgo FM.
Repórter Friburguense. As principais notícias de Nova Friburgo, do Brasil e do mundo.
Polícia Federal faz nova operação contra descontos ilegais de pensionistas. Os Senado aprovou o projeto de lei que institui a Política Nacional de Indução à Docência na Educação Básica. Entre outros pontos, o texto prevê a concessão de bolsas para estudantes com alto desempenho no Enem, que ingressarem em cursos presenciais de licenciatura, apoio financeiro a ingressos e atuarem também em regiões com falta de professores. A proposta, que segue agora para a sanção presidencial, também determina que os estudantes de graduação que aderirem ao programa deverão atuar nas redes públicas de ensino. A Venezuela solicitou que o Conselho de Segurança da ONU se reunisse para discutir a agressão contínua dos Estados Unidos contra o país, de acordo com uma carta enviada ao órgão. Um diplomata da ONU disse que uma reunião seria agendada para a próxima terça-feira, dia 23. O presidente Donald Trump ordenou um bloqueio de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela na mais recente medida para aumentar a pressão sobre o governo de Nicolás Maduro. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, dia 18, uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de descontos ilegais de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Agentes estão cumprindo 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares em 4 estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais e também no Distrito Federal. A operação tem autorização do Supremo Tribunal Federal. Em Nova Friburgo, tempo encoberto, agora 17 graus na Praça Demerval Barbosa Moreira. São 9:01. A próxima edição do Repórter Friburguense você ouve às 10 da manhã. Continue então na sequência com o show do Pedro Svar.
Repórter Friburguense. As principais notícias de Nova Friburgo, do Brasil e do mundo. Rádio Nova Friburgo, um time de primeira. De primeira. Levando o melhor da informação.
Sua marca precisa ser conhecida na cidade. Sua loja precisa da ProLED Comunicação Visual. A sua marca projetada em alta resolução em telões de 8 metros quadrados no centro e em Conselheiro Paulino. Quer mais? São mais de 200 inserções por dia em HD. Ligue ProLED 2523-4320 ou 22 999-61-1581. A Friburgo FM também está na ProLED Comunicação Visual. Só falta você.
Neste Natal, aproveite a variedade e a sofisticação do Boticário, eleita a marca preferida para presentear. São diversos kits de edição limitada com até 40% de desconto. Lili Soleil, Malbec, Florata Red e muito mais. E você ainda conta com presentes exclusivos a partir de R$ 29,90. Compre na loja, no site, com um revendedor ou pelo WhatsApp oficial. Neste Natal, presente é o Boticário. Promoção válida até 25 de dezembro. Consulte condições nos canais de venda.
Feirão de Natal, Cervel Chevrolet. O Natal mais imperdível de Nova Friburgo chegou. A Cervel Chevrolet te espera com ofertas exclusivas, condições especiais e oportunidades únicas. Taxa zero, avaliação especial do seu usado. Ofertas limitadas e únicas para esse feirão. É agora, é Natal, é Chevrolet. De 17 a 20, quarta sábado, no Espaço Arp Nova Friburgo. Cervel Chevrolet, tradição, confiança e grandes negócios.
De coração.
Chegou a hora do esporte.
Apresentação, Pedro Henrique.
Pois é, rapaz, vamos começar a falar do Botafogo. O David vai seguir no Brasil, mas tem uma agenda com a Copa na comissão do pai pela seleção brasileira. Qual foi o pivô, né, da saída do David Ancelotti e desgastou o Botafogo? Não foi isso?
Então, é muito complexo isso tudo, porque o ano do Botafogo não foi bom. O planejamento foi desastroso desde a pré-temporada, onde o Textor disse que só começaria em abril. O Botafogo já começou o ano sem treinador, com treinador interino, 4 meses procurando o treinador ideal, muitas especulações, disse-me-disse, e não veio. Deixou o Campeonato Carioca em disputa, não disputou mais uma vez. A Supercopa do Brasil perdeu para o Flamengo quando não tinha treinador. Também perdeu a Recopa Sul-Americana. Então foram 2 títulos deixados para trás, onde o Botafogo abdicou de jogar. por conta das declarações do Textor também. Então o Botafogo começou o ano muito errado, foi tudo errado o planejamento do Botafogo. Muito tempo para procurar o treinador, aí veio o Renato Paiva. Ele foi apresentado no dia do jogo da volta da Recopa, né? Foi anunciado. E a gente já sabia que não iria para frente, né? Ele não deu certo no Bahia. O maior feito dele foi até a vitória, né, surpreendente contra o PSG, mas era um treinador fraco. Tanto que o Botafogo, quando jogou contra o Fortaleza, que era comandado pelo Renato Paiva após a sua demissão no Botafogo, o Botafogo ganhou de 5-0 fora de casa. Ele praticamente rebaixou o Fortaleza, né? A campanha que ele fez com o Fortaleza foi desastrosa, menos de 10% de aproveitamento. Então foi tudo muito errado até a contratação do David. O que culminou, na minha opinião, não é nem o trabalho dele como treinador em si. Ele tem a sua parcela de culpa, né, pelo ano que o Botafogo teve, principalmente nas eliminações, algumas tomadas de decisão, mas é um estagiário, né? A gente contratou, né, o Botafogo contratou um treinador que não tinha experiência em comandos técnicos de times profissionais. Então foi tudo muito novo para ele e também para o Botafogo. Acho que a parte física, a comissão técnica dele, né, principalmente a preparação física, foi o divisor de águas. O Botafogo tem um elenco bom. O elenco do Botafogo é top 3 do Brasil, com larga vantagem aí pro Cruzeiro, por exemplo, que é uma quarta força, né? Então é Flamengo, Palmeiras e Botafogo, os melhores elencos do Brasil. Só que não tem como você chegar em setembro, na parte derradeira da temporada, e ter 15 desfalques. O time definhando em campo, preparação física ruim. O Savarino joga um jogo, fica dois fora. O Santi é a mesma coisa. O Correia, idem. O Neto, que foi o goleiro contratado para ser o substituto do John, que foi vendido, ele se machucou batendo um tiro de meta. Então foi tudo muito errado. O David, ele até conseguiu um final de ano bom, se despedir bem do Botafogo. Foram uma sequência de 10 jogos sem perder, embora muitos empates, foram 10 jogos invicto, né, que o Botafogo terminou o ano. Mas acho que a parte física foi o principal divisor de águas. Acredito que o Botafogo queria a permanência do treinador, mas a demissão do preparador físico. Como o preparador físico é nome de confiança, ele bateu o pé, né, não querendo a demissão dele, e aí foi optado, né, em reunião, pela demissão do treinador. E novamente o Botafogo vai virar o ano na saga de a busca de um treinador. A gente espera o quê? Que se alinhe Textor, o comando de futebol do Botafogo, todo mundo sente e discuta o nome. Qual o nome vai ser? Vai ser esse? Vamos investir nesse. Que chegue para a virada do ano já com o treinador mapeado e, se possível, contratado. Porque se for esperar 3-4 meses para trazer um treinador, vai ser mais uma temporada de fracasso.
Aqui, a rescisão do contrato do Arthur Jorge é 30 milhões. Né? Paga esse troço, traz ele para cá, acabou.
Assim,
é fácil, né? Só tem 30 milhões.
Fácil não é, né? Não funciona bem assim. Acredito que ele voltaria para o Brasil, voltaria para o Botafogo, né? Ele que o melhor ano da carreira dele, sem dúvida nenhuma, foi sob o comando técnico do Botafogo. Mas é algo a se conversar. Não sei se o Arthur Jorge voltaria, né? Se o Botafogo tentaria a contratação dele. Acho que o torcedor do Botafogo aceitaria de braços abertos. Inclusive alguns, né, vendo nas redes sociais comentários, falaram: prefiro que não traga nenhuma contratação absurda, né, nenhuma estrela, e traga o Arthur Jorge de volta. Mas aí cenas para os próximos capítulos, né? O fato é que daqui um mês já tem Campeonato Brasileiro. Final de mês de janeiro já começa o Campeonato Brasileiro. Então, se você começar o ano sem treinador, sem planejamento, vai passar rodada, vão passar jogos, e o time vai ficar para trás. Aí vai ser mais um ano sem disputar aí o campeonato. Botafogo, pela premissa, em 4 anos de SAF, né, em 3, né, de SAF, de forma planejado, o Botafogo vem de uma crescente absurda. Ele brigou por Libertadores no ano de 2022, na última rodada acabou não conseguindo. No ano de 2023, ele brigou pelo Campeonato Brasileiro e foi o divisor de águas, onde o torcedor do Botafogo sabia que havia mudado. Então, mesmo tendo aquela derrocada e perdido o título brasileiro, o Botafogo disputou como há muito tempo não disputava. Deu esperanças ao torcedor em 2024, ano passado, um ano mágico. E esse ano o time vai chegar, né, à terceira Libertadores de forma consecutiva, algo que nunca aconteceu em toda a história do clube. Então, o torcedor do Botafogo tem esperança de continuar brigando. Você não tem como ganhar títulos todos os anos. Prova disso é que o Palmeiras já faz aí 2 anos que não ganha nada. O Flamengo no passado não ganhou nada, mas estão sempre disputando. Você só ganha título se você disputa. Então a gente vê aí Flamengo e Palmeiras empilheirando títulos porque disputam todos os anos. O Fluminense venceu a Libertadores em 2023 porque vinha disputando ela sequencialmente, vinha de 2, 3 participações consecutivas. Uma hora vai deslanchar. Então, o torcedor do Botafogo, ele acredito que, obviamente, ele quer ganhar todos os títulos possíveis, como todo torcedor de qualquer time, mas principalmente ter um time forte, ter um planejamento eficiente e que consiga disputar os títulos, para que aí, no final da somatória, a recompensa venha.
Vamos falar do Flamengo. Flamengo de Felipe Luiz provou que está à altura do futebol europeu. Jogou de igual para igual, não foi?
De igual para igual eu discordo.
Discordo.
Porque se você pegar os números frios do jogo, o PSG teve 64% de posse de bola, o PSG chutou 23 chutes, finalizações contra 10 do Flamengo. Das 23 finalizações, foram 9 no gol do Rossi, apenas 2 que o Flamengo teve. O goleiro, né, o Safanov, no tempo normal e na prorrogação, ele fez 1 defesa, o Rossi fez 7. Então, é um declínio muito grande. Eu acho que o Flamengo... O posse de bola foi muito maior. Eu acho que o Flamengo fez um jogo muito digno. Isso daí é indiscutível. A partida que o Flamengo fez, principalmente no segundo tempo, foi digna. Mas é muito pouco. Para falar que o Flamengo bate de frente contra um gigante europeu, não bate. Não bate. Isso nenhum time sul-americano bate. Contra as principais forças aí, que é os 5 que eu citei ontem. PSG, Manchester City, Real Madrid, Barcelona e Liverpool, Bayern de Munique, né, esse top 6 aí da Europa, nenhum time brasileiro vai chegar a disputar de igual para igual, vai jogar de igual para igual, vai sofrer. Pode conseguir um empate, como o Flamengo conseguiu ontem, a vitória do Botafogo. O Botafogo fez um jogo ali que acontece na Europa. Um time médio europeu, quando vai jogar contra um gigante desses, vai jogar fechado, vai jogar por uma bola, vai, se te sair perdendo, vai buscar um empate. Dizer que é de igual para igual é muito difícil. É igual 2019, Flamengo contra o Liverpool. Ah, eu joguei de igual para igual. Não jogou. A rotação que o Liverpool jogou aquele jogo foi uma rotação totalmente baixa. Mas o Flamengo fez um jogo muito digno. Perdeu nos pênaltis, mas sai de cabeça erguida.
Muita gente pensou que lá vai para os pênaltis e agora o Flamengo ganha, porque o Rossi é muito bom, costuma agarrar pênalti, e isso não aconteceu, né?
Assim, o Safanov, né, o goleiro do PSG, foi apenas o 4º jogo dele na temporada. É o goleiro reserva. E aí até entre aspas, um preconceito. Ele não tem cara nenhuma de jogador de futebol. Ele tem cara de nerd, né? Que joga videogame. Não tem jeito de goleiro. Então a gente já pensou: inexperiente. Flamengo vai ser campeão do mundo. Conseguiu o objetivo, que era levar para os pênaltis, porque na parte física o Flamengo já estava destruído. O Arrascaeta, ele saiu no final do segundo tempo, o Jorginho saiu no final do segundo tempo, o Pulgar saiu também na segunda etapa. Então, para a prorrogação, o Flamengo não teria os principais jogadores, e até para bater pênaltis. Os principais, o Jorginho é o batedor oficial, é o que melhor bate pênaltis. Mas o torcedor do Flamengo, principalmente, até quem não torce pro Flamengo, já tava assim: o Flamengo tem chance de ganhar nos pênaltis. O Rossi é pegador de pênaltis, vai jogar contra um goleiro que é inexperiente, mas acho que foi, sentiram a pressão. Talvez sentiram a pressão. Os pênaltis que o Flamengo perdeu foram pênaltis muito mal batidos. O primeiro do Saúl, ele bateu meia altura, não bateu forte. Fácil pro goleiro. O Pedro, ele bateu da forma que ele bate, né? Essa semi-paradinha ali, esperando o goleiro definir o canto. Bateu fraco. Se ele tira, joga mais pro canto, o Safanova, ele não teria tempo de reação. Se ele bate mais pro canto, o goleiro não pegaria. Mas bateu fraco, bateu praticamente no meio do gol. Muita reclamação de uma possível adiantada dele ou não. O VAR não viu esse adiantamento do goleiro, não mandou voltar. O Léo Pereira, que na Libertadores contra o Estudiantes, bateu, acho que o melhor pênalti do ano, junto com o do Coutinho, né? Bateu na gaveta, lá no alto. Bateu no meio do gol fraco, um pênalti que lembrou até o pênalti do Canóbio, do Fluminense contra o Vasco, no último domingo. E o Luiz Araújo foi o último que perdeu, né? Bateu cruzado, mas bateu a meia altura, não bateu forte. Então o Safanov, ele saiu como herói, né? Pegou 4 cobranças. Acho que eu particularmente não lembro de ter visto um goleiro em uma disputa de pênalti pegar 4 cobranças. Mas o Flamengo cai de cabeça erguida. A temporada do Flamengo é histórica, é uma das maiores temporadas de um clube brasileiro na história do futebol, juntamente com a do Santos, de Pelé, do próprio Flamengo de 2019, a do Botafogo do ano passado. São times que entram para a história. E talvez essa geração, hoje é muito recente para você falar isso, mas é uma geração que vai ficar marcada daqui a 10, 15, 20 anos como a maior geração da história do Flamengo. A geração mais vitoriosa, a geração que mais tem títulos, a geração que fez o Flamengo voltar ao patamar de Flamengo. Então, o torcedor do Flamengo já sabia que seria muito difícil vencer ontem. Obviamente, quando você perde nos pênaltis da forma que foi, com os jogadores batendo mal, né, as cobranças, você fica frustrado. Mas o orgulho, né, que o torcedor do Flamengo sente pelo time, obviamente, é muito maior. Enfim, não foi um jogo de igual para igual. O Flamengo conseguiu competir, jogou, conseguiu buscar um empate. No final do jogo, inclusive, teve uma pressão ali com boas chances, né? As chances do Plata de finalização, um contra-ataque ali puxado com o Bruno Henrique fazendo um pivô no meio, a bola sobrando pro Pedro, ele bateu bem, a bola acabou desviando. Um bom jogo. Acredito que o primeiro tempo o Flamengo entrou muito nervoso. O começo do jogo, né, principalmente com alguns erros individuais do Carrascal. O PSG teve um gol anulado, né, que a bola saiu, mas que o Rossi, ele cometeu o mesmo erro que ele cometeu contra o Fluminense, né, na derrota por 2-1. Ele quis salvar uma bola de um escanteio que foi mal recuada, e acabou entregando a paçoca, né? Entregando ouro, como a gente fala na linguagem do futebol. E isso pode ter abalado ele também mentalmente, né? Uma falha consecutiva, né, recente. Teve a sorte de ter sido gol anulado, que a bola saiu antes. Mas o próprio gol do PSG foi uma falha do Rossi. Ele acabou espalmando a bola no pé do Kvaratskhelia. Então, talvez, mentalmente, o Flamengo entrou, sentiu um pouco o jogo, né? O nível do jogo, a pressão que é uma final de Mundial, a pressão que é jogar contra o melhor time do planeta hoje, que é o PSG, atual campeão da Champions. Então, o primeiro tempo, o Flamengo foi completamente dominado.
Foi, totalmente.
Mas no segundo tempo, o Flamengo conseguiu colocar a bola no chão, conseguiu alguns ataques, conseguiu o gol de empate no pênalti sofrido pelo Arrascaeta, muito bem batido pelo Jorginho. Mas ficou aí no quase, né? Mas o torcedor do Flamengo saindo orgulhoso do time.
Se aquele gol aos 8 minutos, se fosse validado, o jogo seria outro, sabia?
Com certeza. Acredito que quando você toma um gol no começo do jogo, a sua estratégia, ela vai por água abaixo.
Claro.
Você espera o quê? Assentar a pressão inicial. Já a gente vai falar do jogo do Vasco, que aconteceu algo parecido ontem também. Você sai da pressão inicial do adversário. O PSG, ele joga muito assim, ele faz uma pressão muito alta, né, na linha de defesa, né, do time adversário, fazendo essa marcação-pressão. Então, quando você passa dos 15 primeiros minutos, 20 primeiros minutos de jogo, conseguindo sair dessa pressão, você consegue mostrar um pouco o seu jogo. Você consegue assentar, você sai desse abafa, você consegue entender como vai ser o jogo. Você estudou já o seu adversário. Quando você toma um gol logo cedo, a sua estratégia muda, porque você já vai ter que correr atrás do resultado contra um time que é melhor do que o seu. Então, se o gol tivesse sido validado, seria outro jogo. O Flamengo teria que tentar buscar um resultado desde cedo, então ia ter que se expor mais, poderia tomar o segundo, e aí já era, né? Se você toma 2-0 contra o PSG, dificilmente você busca o resultado. Então seria bastante complicado. Mas o Flamengo se despede da temporada de 2025 com 75 jogos jogados. Ontem mesmo vazou um vídeo do Léo Ortiz que ele estava negando a cobrança de pênalti. Mas o Léo Ortiz, ele voltou de lesão tem pouco tempo, né? Lesão muscular grave. Jogou os 120 minutos do jogo, né? Jogou o tempo normal, a prorrogação. Ele estava fisicamente esgotado. Ele não é nem questão da pressão de bater o pênalti. É questão física. Visivelmente é uma questão física. Então, 75 jogos é muito, né, para uma temporada. Acho que o Flamengo também sentiu um pouco disso. O Arrascaeta sentiu cansaço. O Jorginho sentiu cansaço. O Pulgar sentiu cansaço. Então, o Flamengo se despediu do ano de 2025 como nos anos mais vitoriosos de sua história, vencendo praticamente tudo que disputou.
Aí, mandando um abraço pro Rogerinho Albertini, pro César lá do São Jorge. Falamos bastante do Flamengo hoje, viu? Não falamos o que aconteceu. Porque você fala mais do Botafogo, eles reclamam, a gente fala agora, quanto tempo estão falando do Flamengo aqui? Mas o Felipe Luiz, a carreira dele, ele tá aí, é o primeiro ano que ele é técnico. Ele foi longe, mas muito longe mesmo, na verdade.
Então, ele é técnico há 14 meses, né? Um ano e dois meses apenas, ele já conquistou Copa do Brasil, ele ganhou Supercopa do Brasil, ele ganhou Campeonato Carioca, ele ganhou Campeonato Brasileiro, ele ganhou Libertadores. Ele ganhou todos os principais
títulos. E mais dois troféus lá fora.
Ganhou dois troféus, né? O Torneio das Américas e a semifinal, né? Valeu dois troféus. Todos os principais títulos o Felipe Luiz já tem como treinador. Ele já tem o campeonato mundial também, quando ele conquistou com o sub-20 do Flamengo. É um treinador que ele vai para o mais alto escalão do panteão, né, dos treinadores do Brasil, com toda certeza. Ele tem uma visão de jogo muito boa, uma visão de jogo europeia. A preparação física do Flamengo esse ano foi outra. O Arrascaeta foi a principal temporada dele com a camisa do Flamengo, superando a de 2019. Foi a de 2025 muito por conta da parte física. O Arrascaeta não teve nenhuma lesão grave no ano, diferentemente do ano passado, onde ele vivia machucado. Então o Arrascaeta 100% saudável é o motor desse time.
Vamos lá.
Então o Flamengo, renovando com o Felipe Luiz, vai para um 2026 para disputar todos os títulos que tiver que ganhar.
Vamos falar do Fluminense. Thiago Silva rescinde contrato e deixa o Fluminense.
A gente já imaginava isso por conta do último domingo, né? Após a semifinal contra o Vasco da Gama, o Thiago Silva, ele se despediu dos jogadores, né? Foi o último encontro deles no vestiário, né? Pelo fim da temporada de 2025, acho que de cabeça quente, ele já pensava em não continuar. Já tem aí 40 para 41 anos, já é veterano, não sei se vai para algum outro clube. No meio da temporada, por conta de diversas falhas de defesa, o Milan, que é ex-clube do Thiago Silva, fez uma leve sondagem aí para repatriar o veterano, para dar um jeito na zaga, né? Porque fisicamente ele tá bem. O Milan, por exemplo, contratou o Modric e tá jogando muito bem na Itália, né? Mesmo já perto dos 40 anos, ele que foi melhor do mundo em 2018. Então, talvez aí uma volta pro Milan, não sei, ou um outro clube brasileiro, não, ou até mesmo uma aposentadoria, né? Já é quarentão, mas fisicamente ele tá muito bem, se despediu dos jogadores, e é um baque pro Fluminense, porque é uma liderança, é uma experiência vasta de um craque, de campeão de Champions, de jogador de seleção brasileira, de jogador de Copa do Mundo, que o Fluminense não vai ter. E vai ter que buscar aí uma reposição à altura.
Eu tô vendo aqui o GE tá dizendo que o Fluminense tem uma lista de emprestados que voltam a ficar à disposição.
Isso, o Botafogo também tem, o Flamengo também tem. São jogadores que o Fluminense tem contrato ativo, mas que por opção do treinador, às vezes do Renato Gaúcho, ou às vezes que foi o treinador por boa parte desse ano, né? Também o Mano Menezes quando começou a temporada, que estavam fora dos planos. E agora o empréstimo vale até dezembro, então eles voltam a ficar à disposição do Fluminense. Talvez aí algum outro o Fluminense consiga aproveitar, mas é novela para os próximos capítulos também.
Vamos falar do Vasco da Gama, se anula, ele anula o Corinthians, volta ileso e se enche de moral para decidir em casa. Pode acontecer de ser campeão, tá?
Com certeza. É. Tá mais próximo do que nunca o título de Copa do Brasil para o Vasco, né? O que a gente falava, né, há pouco da pressão inicial que o Flamengo suportou do PSG, o Vasco da Gama tomou uma leve pressão ali os 5, 10 primeiros minutos da partida, por ser normal, é um confronto na casa do seu adversário, uma final.
Teve um gol anulado.
Teve um gol anulado do Rayan por impedimento, o Corinthians também teve, mas após essa pressão inicial, o Vasco da Gama foi melhor que o Corinthians na partida. O jogo, tecnicamente, não foi um jogo bom. Muitos erros, né? Muita afobação, o que é normal também para uma final, mas um Vasco da Gama que, como todo o time do Diniz, ele manteve a postura e o jeito de jogar. Vasco da Gama se assentou no jogo, né, ali depois da pressão inicial, colocou a bola no chão e parecia um mandante contra o Corinthians em Itaquera. O estádio completamente lotado, todos os ingressos vendidos, mas o Vasco da Gama não sentiu a pressão de jogar a final. É. Assim como foi contra o Fluminense, o Vasco da Gama está com vontade de ser campeão, está com vontade de jogar, está com vontade de vencer. E a vontade, ela sobressai também muitas vezes a técnica. E o time do Vasco da Gama conseguiu ontem, né, ser melhor do que o Corinthians e encher o seu torcedor de esperança para o jogo da volta. Hoje o Vasco da Gama, né, o torcedor do Vasco da Gama, está mais otimista do que nunca num título da Copa do Brasil que não vem há 14 anos, né? Um título de expressão para o Vasco que não vem há 14 anos. E o Vasco da Gama vai decidir o jogo da volta no Maracanã, sobre o seu torcedor, com ingressos já esgotados. O Maracanã vai ter aí mais de 70 mil pessoas para, quem sabe, coroar esse trabalho do Diniz, que conseguiu fazer o Vasco voltar a jogar bem, voltar a desempenhar, embora tenha tido uma sequência muito ruim no Campeonato Brasileiro na reta final. Em Copa, o Diniz, ele... eu estava até brincando ontem com alguns amigos que ele é o novo Renato Gaúcho. Renato Gaúcho sempre foi conhecido como treinador copeiro, né? E o Diniz, ele vai se mostrando isso, ser muito bom no desempenho nas Copas, diferentemente do Campeonato de Pontos Corridos, né? O Campeonato Brasileiro. Ele conseguiu chegar à final da Libertadores em 2023 com o Fluminense, foi campeão. Ano passado ele chegou à final da Copa Sul-Americana com o Cruzeiro, acabou sendo derrotado pelo Racing. E esse ano chega à final da Copa do Brasil contra, comandando o Vasco contra o Corinthians. Acho que, mais do que nunca, o título está muito próximo do Vasco. Tem o jogo da volta. O Corinthians, por característica, ele joga melhor quando ele não tem que propor o jogo. Ou seja, ele joga melhor de visitante do que como mandante. Um problema que o Botafogo tinha alguns anos atrás, antes do Botafogo virar SAF, o Botafogo tinha muito esse problema. O Botafogo jogava melhor fora de casa do que dentro de casa. Às vezes ele tinha campanha melhor jogando fora do Nilton Santos do que dentro. E é muitas vezes o que acontece com o Corinthians hoje. Na própria semifinal, a gente viu isso, o Corinthians conseguiu sair da pressão do Cruzeiro, que tinha que propor o jogo, e conseguiu vencer por 1-0 no Mineirão. No jogo da volta, ele foi completamente dominado pelo Cruzeiro, que abriu 2-0, estava com a classificação nas mãos, mas o Corinthians conseguiu buscar um gol, levar para os pênaltis e se classificar. Acho que é o único adendo aí a esse jogo, que o vascaíno pode ficar um pouco preocupado ou não. O Corinthians, ele joga melhor de visitante do que como mandante. Ele não propõe bem o jogo, ele é mais reativo. Se retrai, recupera a bola, sai rápido em contra-ataque e busca um gol. Mas acho que mais do que nunca o Vasco da Gama está próximo de uma grande conquista. No próximo domingo no Maracanã, às 6 da tarde, ingressos esgotados e o torcedor do Vasco já ansioso. Não consegue dormir, não tem unha mais para roer. Já está aí na ansiedade de uma final que pode coroar aí a temporada de 2025, tá, uma repaginada nessa história do Vasco da Gama.
Amanhã a gente fecha a semana falando de esporte. Um abraço, então. São agora 9:28. Vamos falar com o Dr. Rodrigo Barros sobre urologia e sexualidade. Depois, então, tem a música da minha vida. Até já. Qual o
Qual é o seu problema?
Rins, bexiga. Algo não vem funcionando com você?
Ejaculação precoce. Disfunção erétil. Tudo isso tem cura. A partir de agora, no nosso programa, Urologia ao seu dispor, com o Dr. Rodrigo Barros.
Bom dia, Pedro Osmar. Bom dia a todos os ouvintes. Curiosamente, essa semana eu solicitei algumas biópsias de próstata, um número maior do que eu costumo solicitar em média, e isso gerou muitas dúvidas dos meus pacientes, dúvidas essas que eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Primeiramente, o que é biópsia de próstata? Biópsia de próstata é um procedimento no qual o médico ele obtém algumas amostras do tecido prostático com o objetivo de identificar células cancerígenas, ou seja, nesse procedimento o médico introduz um aparelho de ultrassom por via retal, através do ânus, e através do reto ele entra em contato com a próstata, vem com uma agulha bem fininha e colhe alguns fragmentos da próstata para levantar suspeito, identificar câncer de próstata, né? Células cancerígenas que vão configurar aí o câncer de próstata. Geralmente é um procedimento tranquilo, idealmente deve ser feito sobre uma anestesia endovenosa, uma sedação, para que esse paciente esteja dormindo e de uma forma mais confortável o exame possa ser realizado. O paciente pode apresentar ali nos dias que seguem a biópsia, algum sangramentozinho para urinar, algum sangramento retal, mas isso tende a ser passageiro. Mas que paciente deve fazer biópsia de próstata? Quando nós indicamos a biópsia de próstata? O exame ele deve ser realizado sempre quando existe uma suspeita de câncer de próstata. Situação geralmente observada quando há uma alteração ou no nível do PSA ou no exame do toque retal. Então, os pacientes que nos procuram para fazer o exame de rotina da próstata ou rastreamento do câncer de próstata, dois exames são mandatórios. Um é o PSA, que é o exame de sangue, e o outro é o exame do toque retal. E quando nós temos alguns desses exames alterados, levanta-se a suspeita de um câncer de próstata e então nós indicamos a biópsia de próstata. Então, a biópsia ela é realizada sobretudo para confirmar a doença, sendo essencial para o diagnóstico do câncer de próstata. Pedro Osmar, um grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.
O Pedro Osmar é de coração.
Dentro de instantes, você vai fazer uma viagem. Uma viagem no mundo do som.
E agora, a música da minha vida.
Olá, me chamo Pablo Vieira. Sou daqui de Cachoeira de Macacu. Ultimamente morando em Friburgo. Queria contar uma história para você, meu caro Pedro Osmar. Nas viagens que fazia, eu sempre observava as rádios locais. Sempre fui um aficionado por rádio. Na última que eu fiz, eu estava em Camboriú, no Balneário Camboriú, na região sul do país, no chamado Vale do Itajaí. E de manhã, ouvindo a rádio, eu ouvi um cara, o locutor do horário, contando uma história daquele filme Bom Dia, Vietnã. Contou a história, os termos, por que foi criada a película, e disse também da música que seria o pano de fundo de toda aquela trama. E eu me lembrei de escrever para você, para recordar essa música no seu programa, Pedro. Com Louis Armstrong. Bom dia, Vietnã. É a música da minha vida. Obrigado, Pedro.
I see them blue for me and you. think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself,
Nova Friburgo FM
107.5.
24 horas com você.
Novo sorteio liberado dos centavinhos dos amigos. Aproveite. Esse é daqueles que tome rapidinho. Prêmio principal confirmado pela Loteria Federal. Prepare-se, hein? Vem aí. Um Renault Kwid novinho, novinho. Aproveite. Comece a comprar uma vez. Reserve o seu. Aí entre no nosso site ou passe na banca AVC ou na banca do Suspiro. Prepare o seu coração. Tem também prêmio extra de R$500 no boleto. São 5 prêmios de R$1.000 e mais. R$7.000 o número premiado, 14 prêmios de R$500. É prêmio que não acaba mais. Centavinho dos amigos liberados pra você. Vamos nessa!
Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950.
Natal na Juliarte Móveis, o mais tradicional de Nova Friburgo. São 40 anos apresentando os produtos de qualidade e um atendimento diferenciado. Móveis, estantes, racks, mesas, cadeiras, dormitórios, copa e cozinha, fogão, colchões, camas diversas. Rua Moisés Américo 56, telefone 2523-3140. Deixa Juliarte entrar na sua casa.
Copa na cozinha, deixa Juliarte entrar.
Oi, compadre, a mulher esses dias preparou um trembão pra comer. Eu demorei uns 10 minutos pra levantar, foi indo até o trem esfriar.
Não é possível, você deixou escapulir uma chance dessa, homem.
É, tá facinho de eu perder as coisas mais preciosas que eu tenho.
Isso não é vida não, compadre, espia só, olha aqui no meu embornalo.
Ué, que pote é esse?
Ah, essa aqui é a solução de todos os problemas. É a manteiga de avestruz. Você massageia ela no corpo e fica uma beleza.
Ah, senti firmeza. E quanto é que eu tenho que pagar por ela?
Eu te dou essa aqui, mas não seja egoísta não. Dá pra patroa também.
Massageador manteiga de avestruz. Você encontra no Mundo Verde e na Estação Saúde.
Sorteio SAF 30 anos. Últimas chances para ganhar um carro zero quilômetro. Com o plano SAF em dia, você pode estacionar um carro zero quilômetro aí na sua garagem. Deixou de pagar o seu carnê? Está em atraso? Corre para a loja SAF mais próxima ou entre em contato pelo WhatsApp 22 25 23 28 54. SAF, há 30 anos cuidando de você.
No restaurante Sabor Suave, você encontra variedade em comida caseira, muito saborosa e feita com muito carinho para você e toda a família. Self-service num ambiente familiar, com refeição de qualidade, variedade de bebidas e um precinho mais que atrativo. Tudo para você se sentir em casa. Aberto de segunda a sábado, de 11 da manhã às 3h30 da tarde, exceto feriado. Restaurante Sabor Suave, Rua Leon Rô, número 8, Centro, em frente à peixaria. Restaurante Sabor Suave, comida caseira com sabor e qualidade.
Feridas que não cicatrizam, perda de urina, problemas nas unhas e nos pés. Sua orelha está rasgada ou você faz uso de colostomia? Bexiga e útero arriado. Também fazemos atendimento em domicílio com coleta de urina e aplicação de medicação. A clínica Stay Care pode ajudar você. Ligue e agende uma consulta. Uma equipe multidisciplinar está à sua espera na Vicente Sobrinho 234 em Olaria. Telefones 3261-4025 ou 998-98-4084.
Ai, amor, falhou de novo.
E, amor, hoje eu não tô legal, não.
Hoje?